Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição que é particularmente, diferente do habitual. Entramos num mercado, é verdade, não é muito comum, mas estamos num mercado, é um mercado maroto. Um mercado maroto que se realiza há quantos anos?
Desde 2019.
A Liliana era a voz, é a voz que ouviram, de resto. Liliana, o que é que tem este mercado?
Portanto, este mercado é inteiramente dedicado à arte erótica. Portanto, temos tanto um mercado de arte, vamos ter um workshop, temos performances e também um DJ set. Mas vamos alterando, ou seja, também vamos tendo outro tipo de atividades, depende um pouco do espaço.
Espera lá, o workshop é de quê?
O workshop é de poliamor e outros modos de amar.
Ah, isso interessa-nos muito. Isso só nos interessa isso. Está aí a pessoa que vai dar esse workshop?
Sim, só um
segundo. Já agora, visita guiada, ouvintes da Prova Oral, bem sabemos que isto é um programa de rádio, mas... já temos aqui a pessoa do Poliamor. Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Como é que te chamas?
Joana.
Joana, vim aqui fazer a reportagem do Mercado Maroto e preciso saber o que é que, de que é que irá versar o teu workshop. Já percebi que é de poliamor.
Sim, então, o workshop é principalmente sobre dinâmicas de amor, dinâmicas relacionais, fora do que nós consideramos normativo. Portanto, da dinâmica mais comum, que é a monogâmica, muitas vezes até casal, homem e mulher, não é? É muitas vezes assim que vemos o amor romântico. E, na verdade, ele é muito mais amplo do que isso, tem muito mais possibilidades do que isso. Então, a ideia deste workshop é não só trazer esta perspectiva para a mesa, aliás, para o centro do círculo, mas também podemos praticar ferramentas que nos podem ajudar nas relações humanas, na verdade, não é necessariamente nas relações poliamorosas, é para todas as relações.
Espera lá, achas que o futuro vai ser não monogâmico?
Eu acho que o presente já é não monogâmico.
O presente já é?
Aliás, eu acho que o homem não é o homem no sentido de ser humano, não é monogâmico, na minha perspectiva. O corpo erótico não é monogâmico, o corpo afetivo também não é monogâmico. O nosso corpo social, religioso, político, sim, esse é monogâmico, mas eu sinto que na maior parte das pessoas, por imposição exterior e não por escolha. Muitas vezes até há pessoas que reagem, mas é possível ser não monogâmico? Tipo, o que é isso? Como assim não monogâmico? Então só esse questionamento para muitas pessoas ficam, pois de facto, eu sinto desejo por outras pessoas, de facto, eu sinto afeto, carinho, vontade de passar tempo com outras pessoas, isto é amor.
Sim, mas há pessoas que quando estão, por exemplo, apaixonadas, não conseguem sentir mais nada por outra pessoa.
Ah, e os amigos?
Não conseguem sentir.
Os amigos, quer dizer, nós temos amigos, eu tenho muitos amigos, não é? E eu não fico, porque já não tenho 15 anos, a definir qual é a minha melhor amiga ou o meu melhor amigo. Eu tenho vários amigos por quem sinto afeto e com quem faço coisas diferentes. E não há competição entre esses amigos, não há hierarquia até. Acho eu, na maior parte das pessoas não há. E então, esses amigos não me ficam a cobrar. Ei, vais ao cinema com ele e não foste comigo. Como assim? Não é possível. Então não posso ser tua amiga. Isto não é verdade para a maior parte das pessoas, se calhar há exceções, mas para a maior parte de nós, nós achamos perfeitamente possível, normal, saudável, ter vários amigos, vários afetos diferentes por esses amigos e fazer coisas diferentes com eles. Normalmente numa base de honestidade total, completa liberdade para agirmos como quiseres, como quisermos. Até é curioso que depende dos momentos da vida. Às vezes há amigas de quem eu me aproximei muito quando tive o meu filho, por exemplo, porque também tenho filhos. Há amigos que são mais para ir fazer férias, ou para ir aos festivais, ou para ir ao cinema, e outros são mais para fazer jantar com vinho em casa. E nós não hierarquizamos isto, não achamos errado, até achamos normal. Mas nas relações amorosas ditas românticas, ou seja, normalmente é quando envolve sexo, há aqui um afunilamento, como se aqui já não é possível. Porquê?
Não sei, estou aqui a pensar. Os solteiros são tendencialmente não monogâmicos, ou não?
Os solteiros são solteiros. É
Ok.
Para mim, é diferente porque, para mim, a não monogamia é uma visão do mundo. Não é só uma visão relacional. É ver o mundo como uma experiência de possibilidades. Então, mesmo que eu esteja numa relação que naquele momento é de exclusividade sexual e afetiva, enfim, exclusividade afetiva, normalmente, lá está, nós temos os amigos, mas pronto, mesmo que eu esteja numa dinâmica que é de exclusividade sexual, eu continuo a ver o mundo como não monogâmico. Eu acho que a monogamia não é uma coisa imposta. Não estou a dizer que ela não sirva um propósito. E não estou a dizer que ache errado que as pessoas a vivam. O que eu acho interessante é questionar isso. Pensar um pouco, será que isto é uma opção minha? Ou alguém me disse nos contos de fadas, nos filmes, que é assim e então eu vou por aqui.
Ou é uma construção social, como muitas pessoas defendem?
Eu acho que é uma construção social, sim. E serve a sociedade, serve uma estrutura económica muito específica, mesmo da passagem da... Como é que se chama? Da passagem da propriedade, não é? Há ali uma questão da família nuclear, o que eu tenho com o meu parceiro, com o meu marido, e isso passa depois de geração em geração. Mas isto não tem nada a ver com afetos, isto não tem nada a ver com erotismo, isto não tem nada a ver, se calhar, talvez, com as minhas necessidades como ser humano. Ou pode ter. Eu não quero evangelizar o mundo para ser toda a gente não monogâmica, mas trazer o questionamento eu acho bestial.
Tu, neste momento, tens uma relação poliamorosa?
Eu sempre fui poliamorosa, sempre me identifiquei como poliamorosa. Desde os 19 anos, foi a primeira vez que eu tive uma conversa com o meu parceiro na altura, que eu agora sei que era uma conversa sobre o poliamor. Na altura eu não tinha este vocabulário, não tinha a maturidade que tenho hoje, mas mesmo assim eu olho para trás e acho que foi uma conversa bestial. Mas
não. Altura... Peraí, o que é que lhe disseste?
Ok, isto é full disclosure. Então, na altura eu tinha 19 anos, estava a viver com o meu parceiro, com o meu namorado, na altura tínhamos 19, ok, éramos dois muito jovens. E eu lembro-me perfeitamente de estar a falar com ele e dizer: ok, o desejo sexual por outras pessoas é uma coisa que eu sinto e que acredito que tu também sentes. Esse tipo, é uma coisa humana. E ele, ok, tipo, continua.
Olha, isso os homens normalmente, quando há uma mulher que tem essa conversa, dizem: está aqui uma armadilha, ela está aqui a tentar ver o que é que eu vou dizer a seguir. Olha, eu ficava caladinho.
Pronto, então felizmente o meu namorado já tinha uma maturidade emocional um bocadinho mais elevada e respondeu.
Eu não tenho. E ele respondeu?
Ele respondeu, ele disse, ele ficou um bocadinho apreensivo do género: ok, onde é que tu vais com esta conversa?
Ah, então afinal respondeu, mas também estava pensando.
Foi honesto, ou seja, ele disse: sim, o desejo pelas outras pessoas existe, em algum momento, ou seja, tu veres uma pessoa que tu achas atraente. E eu disse: então, ok, se existe desejo, pôr em prática ou não esse desejo é uma opção. Mas tu achas que há um problema em haver desejo? Porque há pessoas na monogamia que acham que isso já é traição. Eu desejar uma pessoa, e para mim isto é, se isto é traição, então, enfim, estamos todos a trair alguém.
Espera, mas sim, de um certo modo há muitas pessoas que pensam isso.
Mas porquê é que é traição?
Sei lá, está a pensar noutra pessoa, à partida não deveria, não é?
Mas porquê é que não deveria?
Então, se está apaixonado por aquela, só devia pensar naquela pessoa.
E não é possível amar mais do que uma pessoa?
Eu, na verdade, nunca amei duas pessoas ao mesmo tempo.
Ah, eu já. Então, para mim, é assim, é como a questão da fé, não é uma crença.
Ah, mas espera, eu estou a dizer que não amei duas pessoas, mas não estou a dizer que não seja possível. Eu acho que é possível. Eu é que ainda não consegui fazer isso. Adorava até amar três ou quatro pessoas ao mesmo tempo.
E, mais uma vez, eu não estou a dizer que alguém que não se sente alinhado com a perspectiva do amor livre ou do poliamor, ou depois há vários, enfim, rótulos e subrótulos nesta área, eu não estou a dizer que alguém que não se identifique deve identificar-se, obviamente. E não sei quem sou eu para dizer se a pessoa é monogâmica ou não. Cada um sabe o que é, com o que é que se identifica. Agora, a imposição do exterior e o não questionamento é que eu acho que é um pouquinho, às vezes, até tóxico ou nocivo, porque não... Para mim, o workshop vai ser principalmente sobre a comunicação.
Mas espera... Uma coisa é sentir desejo, não é? Que tu há pouco falavas. Outra é uma coisa mais emocional, não sei, não tanto física. Onde é que eu quero chegar com isto? Por exemplo, onde é que fica... O swing é o quê? Tem a ver com o desejo.
O swing é uma não monogamia, na minha perspectiva. Embora é uma não monogamia porque implica não exclusividade sexual. Por isso... A partir da definição que a monogamia é exclusividade sexual, é uma não exclusividade. Então é uma não monogamia com regras muito definidas. Porque depois, dentro das não monogamias, há muitas variedades. Por exemplo, as pessoas que são adúlteras, não é? Nós temos essa palavra, enfim, que podemos discutir o que é que significa, mas enfim, as pessoas estão num relacionamento e saltam a cerca, não é? Como se diz por fora, essas pessoas são não monogâmicas, mas não éticas. E a ideia da não monogamia, da poliamor, por exemplo, é ver ética. É haver a honestidade com todas as pessoas envolvidas. Não só a honestidade, como quem está envolvido é porque quer estar envolvido. Não é forçar alguém a... É, eu preciso de ter outras pessoas na minha vida por variedade ou qualquer que seja a razão, e por isso vais ter que aceitar isso. A ideia não é essa.
Espera aí, mas...
Faz mal.
O problema é quando um é não monogâmico e o outro é monogâmico.
É a história da minha vida, sei. É verdade.
É a história da tua vida.
Acontece-me.
Portanto, antes de teres um relacionamento, tens que perceber se a pessoa também é não monogâmica e quais são as regras, porque senão vai dar a geneira de certeza. Aquele exemplo que tu há pouco estavas a dizer, não é? Se alguém está a pensar, isso, para muitas pessoas isso já é trair. Eu acho que para a grande maioria das pessoas isso já é trair.
Mas é mesmo? Ou disseram-lhes que o amor romântico é assim, assim, assim para a vida toda? Nho, 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 nho.
Talvez seja isso, sim.
Há mais uma questão. De facto, monogamia a sério é um parceiro a vida toda. Quantas pessoas conheces que têm um parceiro a vida toda? A maior parte das pessoas são monogâmicas sequenciais. Que é, quando tenho este parceiro é só um agora, mas depois termino com este, tenho outro, depois termino com este, tenho outro. Isto é, não somos pinguins. Só os pinguins é que dizem que os pinguins são monogâmicos. É um parceiro a vida toda. O ser humano não, é raríssimo. Eu conhecia um caso, mas entretanto eles separaram-se. Por isso não tenho dados na minha esfera de amigos, na minha esfera até... Enfim, não tenho dados para comprovar essa teoria de que a monogamia é a natureza humana. O que é interessante também para mim, mais uma vez, mais do que... A pessoa alinhar-se ou não com esta perspectiva, é que isto traz tanto questionamento à relação e ao ser, porque é preciso imenso trabalho de desenvolvimento pessoal para poder viver uma relação aberta, que é preciso para viver uma relação, enfim, seja ela qual for, mas aqui ainda mais, não é? Só a questão da comunicação, como é que eu comunico a um parceiro que tem outro parceiro ou que tem outra dinâmica, que regras, como disseste, que regras é que vamos definir para que isso funcione para todos os envolvidos?
Peraí, quais são as regras? Diz assim duas ou três.
Depende completamente, ou seja, não há regras absolutas, mas há extremos, como por exemplo, há dinâmicas que chamam o don't ask, don't tell, que é, enfim, a frase diz por si, não é? Tipo, não perguntes e também não dizes, ou seja, cada um fala.
As pessoas sabem que estão numa relação aberta, e só que não se fala sobre isso.
Exatamente, não falam sobre isso, mas sabem, ou seja, está assumido que sim, ok, tu podes ter as tuas coisas, eu tenho as minhas coisas, mas não quero saber. Não quero saber detalhes, não quero saber quem é, não quero... Normalmente estas dinâmicas têm regras de... Pode ser distância de quilómetros, tipo, então só te podes envolver com pessoas...
Como assim? Distância de quilómetros?
Porque é muito simples, quer dizer, se nós tivermos... Imagina que temos um relacionamento. E temos um relacionamento aberto, a probabilidade de nos envolvermos com pessoas na nossa esfera social é grande, não é?
Sim.
Porque vamos aos mesmos sítios, temos os mesmos gostos, temos família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Então, muitas vezes, se há este don't ask, don't tell, as pessoas têm que definir alguma regra que proteja deste tipo de interação.
Eu punha, sei lá, morando aqui em Lisboa, só a partir de Santarém.
Pronto, exatamente. Há pessoas que definem essas coisas. Por isso...
100 quilómetros, está bom. Não é? À partida.
À partida, não sei. Então, mas isto depende, não é? Depende sempre das pessoas envolvidas. Há pessoas que têm as regras de familiares não, amigos não, colegas de trabalho não, vizinhos não. Há pessoas que têm, mas aqui já não é considerado poliamor, porque não há ligação afetiva. Há pessoas que é, ok, podes envolver-te sexualmente, tudo o que tu quiseres, mas não há afetos. Ou seja, não há amor, não há... Mas eu também não sei como é que eles fazem isto, porque desligam lá o botão. Como é que se faz para não haver afetos?
Pois isso, não sei como é que isso se faz.
Não é garantido, pelo menos.
Não é, não.
Exatamente. Então, as regras podem ser ajustadas, podem ser... E o que é interessante é perceber, por exemplo, imagina que alguém pede isso. Eu pondo nessa situação, alguém me diz, ok, podes ter variedade sexual que tu quiseres, mas afetos não. Eu fico, porquê? O que é que está por trás disso? Porquê é que isso é um medo para ti? Porquê é que isso é um problema? Porquê é que isso é uma ameaça à nossa relação? E aí vamos descobrir um monte de coisas, é maravilhoso, porque a pessoa vai provavelmente abrir-se, vai falar, sei lá, de uma ferida qualquer que tem, de medo de ser abandonada ou de medo... Enfim. Depois podemos abrir uma série de campo para a relação ficar, independentemente de nós avançarmos para essa abertura ou não, para a relação ficar mais autêntica, mais verdadeira, mais profunda, na verdade.
Eu estou a adorar e eu vou regressar a esta conversa, mas eu na verdade tenho que mostrar, bem, não havendo imagens, mas mostrar às pessoas que nos estão a ouvir o que é isto do mercado maroto. A Liliana, entretanto, foi abandonada, não é? Viste isto?
Tudo bem.
Apresentaste-me aqui. Como é que é o teu nome? Desculpa.
Joana.
Joana. Joana, tu tens algum site? As pessoas podem procurar para aprender mais sobre o poliamor.
Não, sou completamente underground. Não, eu tenho um Instagram, mas na verdade é o meu Instagram pessoal. Este trabalho que eu faço com os relacionamentos, eu facilito círculos de partilha e também até eventos nesta área, mas na verdade é o meu trabalho mais menos público, vá lá.
O que é que tu fazes na vida Durante a semana?
Durante a semana. Bom, eu sou atriz, mas há algum tempo que fiquei sem trabalhar como atriz, neste momento estou de volta, sim. Trabalho também como instrutora de yoga e sou modelo para aulas de design e pintura.
Bem, faz imensa coisa. É a primeira vez que vens ao Mercado Maroto?
Não, eu acho que vinha todas as edições, falhei a do Porto. Eu sou super fã, este evento é maravilhoso e eu desde o primeiro que venho sempre que posso.
Aliás, o Mercado Maroto já se realizou no Porto, já se realizou em Lisboa e também já se realizou em que sítio?
Em Évora.
Foi isso mesmo?
Sim. Na Sociedade Harmonia Évorense.
Isto é, vocês vão variando de cidades?
Sim, vamos variando de cidades e de espaço também.
Onde é que há mais marotos por quilómetro quadrado?
Eu penso que seja nas cidades grandes, mas tentamos levar a marotice a outras partes do país. Não queremos descentralizar o erotismo.
É curioso que a palavra maroto desapareceu um pouco. Antes as pessoas usavam mais o termo, não é?
Sim, sim.
Porque o que é que está a acontecer ao termo maroto?
Eu acho que as pessoas andam a perder um pouco a marotice que têm. Ainda existe também muito tabu em relação à arte erótica. Até agora não tivemos assim nenhuma crítica desconstrutiva, mas noto que ainda há algum preconceito.
Achas que para muitas pessoas é entendido como too much?
É assim, eu não estou aqui a vender pornografia, eu estou a vender arte, portanto há muitas pessoas que me perguntam, ah, mas é para maiores de 18, por exemplo. Eu acho que as crianças não têm maldade como têm os adultos e podem vir à vontade, acho que é uma coisa completamente natural e normal.
Já agora, antes aqui do Mercado Maroto, mas sobretudo depois, onde é que as pessoas podem encontrar algumas das obras que estão aqui?
A maior parte destes artistas estão no Instagram. E, portanto, é possível segui-los no Instagram e adquirir os trabalhos deles através do Instagram ou então através de outras plataformas, alguns têm websites também.
Ora, eu sugiro darmos aqui uma volta. Aliás, eu estou aqui a ver alguém que vai fazer... como é que ele se chama?
O Tiago Leão vai fazer uma performance.
Performance de quê?
BDSM, Shibari e também vamos passar uma curta-metragem, que ele também é realizador.
Bem, também faz tudo aqui, as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Espera, deixa cá ver se nós chegamos à conversa com ele muito rapidamente. Tiago, desculpa, sei que vais fazer aqui uma performance de BDSM, de Shibari. O que é Shibari? É com cordas?
A Shibari é com cordas. Shibari basicamente é uma arte da tar japonesa, portanto é uma coisa já milenar e que tem tido, digamos, sei lá, tem sido reaproveitado ao longo dos anos por diferentes pessoas, com diferentes objetivos. O que eu vou fazer basicamente vai ser uma performance que vai misturar um bocadinho o Shibari com elementos de BDSM e depois com alguns componentes audiovisuais que trazem corpos do passado, corpos do presente à mistura. Portanto, vamos ter uma coisa com slides, fotografias, vídeo. É um bocadinho o que eu faço, é tentar ligar as várias artes assim todas ao mesmo tempo.
É mais comum serem homens a fazerem Shibari ou mulheres?
Na verdade, hoje em dia já há muitas mais mulheres a fazerem também e a lecionarem Shibari também, a darem workshops. E na verdade, a meu nível pessoal, aquelas pessoas que eu mais sigo, tanto no Instagram como nas redes sociais, são mulheres japonesas que têm técnicas bastante específicas em nível de Shibari. Mas é uma arte que é sempre muito mais associada aos homens e tá, nesse caso o Rigger é o homem e a mulher é a bottom. Mas hoje em dia os tempos estão a mudar um bocado e ainda bem, porque não faz sentido nenhum sermos só os homens a atar.
Quem é que vale a pena seguir, no, possivelmente no Instagram ou noutra rede social, a este nível de Shibari?
A este nível, por exemplo, a nível português, tens uma pessoa bastante interessante, que é o Pedro Cordas. É um profissional incrível nesta arte, já faz Shibari pelo menos há 18 ou 19 anos. Aprendeu com todos os grandes mestres japoneses e, portanto, de referência, digamos que este seria uma referência a nível mundial e que é português. Portanto...
O Shibari, como é que tu defines o Shibari? É uma coisa que para todas as idades? Não? É algo só para adultos?
É assim, obviamente que é uma coisa só para adultos, tendo em conta, digamos, o caráter e a segurança que se tem que ter para saber utilizar as cordas, não é? Portanto...
Eu nem me estava a referir à utilização, mas sim a ver um espetáculo de Shibari.
Um espetáculo de Shibari normalmente tem sempre, digamos, uma parte que normalmente é ou sensual ou sexual e muitas vezes tem elementos de dor, elementos de tortura.
Ah, ok.
Daí não ser uma coisa aconselhável para crianças.
Pois é, melhor. É melhor não,
é
atenção.
É uma coisa para maiores de 18 anos, digamos.
Sim, sim.
Acho que sim.
Ok, ok. Começaste a fazer com que idade?
Eu comecei a fazer sensivelmente há quase 3 anos, portanto eu sou um novato ainda nisto. Foi, portanto, um bocadinho antes da pandemia. E depois, durante a pandemia, comecei a tirar imensos workshops, comecei a ter aulas, comecei a aprender cada vez mais e hoje em dia pratico todas as semanas.
Todas as semanas?
Todas as semanas mesmo, Fernando.
Ouvintes da Pravaral, estamos no meio do vulcão, no meio do mercado maroto. Estamos a falar de Shibari. Já aqui tivemos a falar sobre poliamor. E que mais nos reserva esta feira? A Pravaral é muita fixe. A Pravaral é muita fixe, muita fixe, muita fixe. A Pravaral é muita fixe. Ouvintes da Pravaral, estamos de volta. Emissão muito especial. Estamos na parede, em pleno mercado maroto. Estamos a falar com o Tiago. Tiago, disseste que só começaste a fazer Shibari há 3 anos. Mas o que é que te levou a isto?
Sobre o que me levou a isto, eu sempre tive uma atração bastante grande pela arte do Shibari.
E pela dor em si também?
Pela dor e pelo infligir dor também. Portanto, eu através do Shibari realmente acho que descobri demónios que tinha cá dentro de mim e aprendi a lidar com eles de uma maneira saudável, através das cordas, não é? E na verdade...
Eu não sei se é saudável.
Não, é saudável. Ou seja, imagina, eu quando comecei, na verdade, pareceu-me quase uma forma de terapia. Há quem vá ao médico, há quem vá fazer desporto, há quem vai fazer imensas coisas para lidar com coisas que tem cá dentro, não é? Eu, através das cornas, comecei-me a conhecer a mim próprio, comecei-me a, de alguma forma, a fazer autoterapia quase através das cordas. A mim, eu, com as cordas, chego a um estado de tranquilidade e de calma que não consigo ter a fazer, se calhar, outro tipo de, pá, de atividades.
Agora... Isto é, Tiago, tu, basicamente és tu que...
Que
atas.
Sim, eu ato.
Nunca és atado.
Até agora nunca fui atado.
Mas... Nunca foste cajeiro hoje.
Podemos falar sobre isso, Fernando. Podemos falar.
Bem, eu não posso meter contigo, então ainda acabo aqui atado. Tenho que vir embora. Agora é que eu estou a entender. Tu atas. Há uma arte em atar alguém.
Há uma arte em atar e, na verdade, eu acho que também há uma arte em ser atado. Porque nem toda a gente tem essa capacidade de conseguir realmente ser atado, de ter prazer nisso, de aprender a lidar com a dor que as cordas de alguma forma impõem ao corpo, das posições desconfortáveis e difíceis que o corpo realmente tem que se moldar um bocadinho. Portanto, na verdade, é uma arte dos dois lados.
Para mim. Então, e o BDSM?
BDSM, não sabes o que é BDSM?
Sim, sei.
Ah, então o que é BDSM, Fernando?
Ah, implica também dor, não é?
É bondage,
é tipo os seus chicotes e essas coisas.
Sim, BDSM basicamente é bondage, disciplina, submissão e masoquismo.
Masoquismo.
Masoquismo, exato.
Ok, então espera lá. Eu acho que já houve uma altura que se ouvia falar mais de BDSM do que nos dias atuais, ou é impressão minha?
Não, é possível, ou seja, eu acho que realmente o BDSM hoje em dia tem sempre assim um lado muito escondido e muito negro que não faz sentido nenhum, porque na verdade se vamos viajar um bocadinho pela Europa, o BDSM é uma coisa que se pratica pelo mundo inteiro. Há pessoas que têm mais abertura e menos abertura. Nós cá em Portugal, na verdade, não temos tanta abertura para lidar com o BDSM quanto eu acho que poderia ser possível.
Há muitos clubes?
Não.
Não há.
Em Lisboa, que eu conheço, há um clube bastante interessante, o Mise en Scène. O Instagram é Mise en Scène mesmo, é fácil de chegar lá.
É um clube de...
É um clube libertino, onde se praticam coisas ligadas ao BDSM. Existem festas também ligadas a caráter sexual, festas queer. Portanto, festas para, digamos, um bocadinho toda a comunidade. Mas é o único clube. É um clube bastante simpático, mas não é, o BDSM não é uma coisa muito bem vista hoje em dia. Não sei porquê, mas eu tenho a ideia que a malta associa sempre o BDSM a uma arte negra qualquer que vai fazer mal a alguém, está a perceber? E na verdade não é, ou seja, porque quem entra na comunidade e quem quer fazer coisas ligadas ao BDSM são pessoas que querem estar lá e que querem participar. Portanto, há sempre uma coisa que é o consenso, acima de tudo, não é? É a coisa mais importante, haver consenso entre duas pessoas para poderem pôr em prática tanto uma prática de Shibari como uma prática de BDSM. Sem consenso não fazemos nada.
Tenho que fazer a pergunta obrigatória, que é: o que é que fazes depois na vida real?
Eu sou realizador, sou fotógrafo e depois faço também Shibari. Na verdade, eu ganho mais dinheiro é a fazer, portanto, pornografia independente e inclusiva, fotografias eróticas e sexuais. É óbvio que depois, para pagar algumas continhas extras, também faço alguns vídeos corporativos e trabalhos a nível do documentário, que sempre foi a minha área de, digamos, de foco desde que saí da faculdade há muitos anos.
Já realizaste que documentários? Agora fiquei curioso.
Assim, aquele assim mais conhecido é o Noites de Espera, que é um documentário que foi filmado em Madrid, quando eu vivia lá. É um documentário, de alguma forma, ligado a relações amorosas que estão todas em crise. E é um documentário muito ligado à noite e à má vida, digamos, na noite de Madrid. É um documentário que foi a alguns festivais, ganhou alguns prémios. Foi projetado cá também no Queer Lisboa, portanto no São Jorge, há uns anos atrás. Esse acho que foi assim a grande referência, digamos, do meu trabalho. Epá, depois fiz muita coisa, coisas ligadas a comunidades de ciganos, coisas ligadas a músicos, muita coisa ligada a performance e a teatro também. Eu tento sempre mexer-me mais pelo meio das artes, digamos, a nível do documentário, mas depois também faço sempre coisas de caráter social, que é uma área que sempre me interessa a mim.
Já agora, duas perguntas. A primeira é, como é que foi a tua estada lá em Madrid? Quantos anos é que tu tiveste? E qual é que vai ser o teu próximo documentário? Se é que já estás a preparar alguma coisa?
A minha estadia em Madrid foi bastante agradável. Fui para lá com portanto, a mãe da minha filha, que neste caso já não é a minha mulher.
Ninguém diria.
Temos lá a viver 4 anos e pá, foi assim uma loucura. Foi uma aprendizagem bastante grande. E pá, tive conhecimento de muita coisa que não tinha ideia. Porque realmente Madrid tem uma vida muito diferente da nossa. Uma abertura bastante maior. Vivíamos muito à noite, porque éramos bastante jovens na altura.
Achas que os espanhóis sexualmente são mais abertos do que os portugueses?
Na verdade, não. Acho que eles socialmente são mais abertos do que nós. Sexualmente, não. Eu acho que nós somos bastante sexualmente ativos. Acho que nós temos... Tu não te consideras sexualmente ativa?
Não sei se toda a sociedade se considera. Não sei, eu acho que a sociedade portuguesa é um bocadinho conservadora.
É conservadora, mas a nível social para o exterior, depois em casa, eu acho que todos somos praticantes do bom sexo e de alguma loucura. Eu acho que a malta tem dificuldade em falar sobre isso.
Sim, as pessoas na verdade falam muito pouco sobre sexo. Exato. Pensam muito sobre ele, mas depois falar seriamente sobre a temática é raro. Por isso é que nós gostamos muito na Prova Oral de fazer estes programas, claro.
Okay,
eu aposto que quem está a ouvir dizer assim, vamos, Alvin, vamos, vai por aí e eu vou. Mas sim, portanto, dizes que Espanha ainda assim é mais conservadora do...
Mais conservadora, eu não sei bem se será a palavra indicada, mas eu vou lá trabalhar muitas vezes e fazer trabalhos a nível de pornografia, trabalhos na área erótica, e na verdade, às vezes custa-me mais arranjar pessoas para trabalhar em Espanha, estou a falar de Madrid também, por exemplo, que é o sítio onde eu vou mais, do que aqui em Lisboa. Mas se vamos falar de sítios que são realmente muito abertos a nível sexual, hoje em dia é Berlim.
Pois, toda a gente fala...
cidade da loucura, é a cidade onde toda a gente não tem... tem uma abertura tão grande e uma pessoa sente-se tão bem lá porque tudo vale dentro de uma forma bastante consensual e de uma forma bastante respeituosa.
Foste lá àquela discoteca ou...
Ainda não consegui entrar.
Ninguém consegue entrar.
No Bergaina.
No Bergaina
ainda não, mas também porque não vou estar à espera de muito tempo na fila, não é? Dizem que o domingo é um bom dia porque a malta já está com uma ressaca tão grande que acho que passas assim um bocado distraído lá no meio e aquilo entra. Mas ainda não consegui entrar. Podemos combinar lá a ir?
Não, mas espera, há muita curiosidade. O Bergaina é possivelmente a discoteca mais vezes referida neste programa. Há vários mitos associados ao Bergaina.
Sim, também já ouvi muitas histórias, mas é assim, é aquela coisa, o que se passa lá dentro fica lá dentro, não é? Portanto, eu não sei o que é verdade e o que é que não é verdade.
Bem, mas há uma coisa que tu sabes, que é um bom clube para visitar em Berlim, tu que já foste lá algumas vezes. Há algum sítio que tu recomendas?
Eu gostei muito do Kit Kat Club.
Ah, é muito conhecido.
É um clube bastante engraçado, fomos lá num sábado, que é uma noite em que realmente tem as salas todas abertas e que conseguimos ver um bocadinho das diferentes atividades que lá acontecem dentro. Muita coisa ligada a sexo, a BDSM, a arte de strip também, bons DJs, e depois a nível, digamos, das pessoas que lá estão, da roupa que levam, da abertura que eles têm, é super divertido porque visualmente é super interessante. Cada pessoa vai aí vestida da forma mais louca possível, então acabamos por ter uma noite muito divertida lá. Eu aproveitei e filmei uma cena lá de um filme também lá dentro, tivemos autorização para isso.
No Kit Kat?
No Kit Kat, sim. É um filme que eu lancei agora no meu website, que está lá à venda, o Parallel. E já agora o meu website é o www.tiagoleão.com. Passem lá, porque há muitos vídeos divertidos e fotos fixes. Vão ver também.
Tiago Leão, não és nada ao Salião?
Não, não. Mas curiosamente estamos dois agora na mesma área de trabalho. Mas não somos de família. Acho que é uma pura coincidência.
Os leões estão a admirar muito este domínio. Obrigado, Tiago. Obrigado. Cá está. Tiago, mas desculpa, Tiago, eu não te fiz a última pergunta. Qual é o teu último documentário? É este que tu falaste agora? Ou tens alguma coisa que prevês fazer em breve?
Eu estou a preparar agora um documentário sobre BDSM, muito em Portugal, mas também em alguns pontos internacionais. Ando à procura agora de pessoas e é um documentário que vai misturar de alguma forma pessoas que praticam portanto, coisas ligadas ao BDSM e que são bastante boas naquilo que fazem, ligados um bocadinho com a minha experiência também dentro desta área, e eu próprio vou-me submeter há algumas coisas de BDSM que não têm propriamente a ver com a minha natureza. Então acho que vai ser uma coisa engraçada, porque vai ser um documentário bastante experimental. E vai ser uma mistura entre estas coisas. Mas é o meu próximo projeto. Estou à procura de pessoas cá em Portugal. Portanto, se houverem pessoas disponíveis que me queiram entrar em contacto, seria interessante, porque acho que pode ser um projeto bastante interessante.
Tiagoleão.com.
É isso mesmo, obrigado.
.com, não é .com. Bom, obrigado. Obrigado, Tiago. Liliana, voltamos a ti. Repara, eu falo com estas pessoas todas, mas, na verdade, regresso sempre a ti. Quem é que achas que podemos mais...
Alexia,
chegou a tua vez. É agora. Alexia escreve histórias eróticas, é isso?
Exatamente, Alvim. Histórias eróticas, pequenos contos eróticos.
Aliás, tu já me tinhas enviado um mail justamente a avisar do mercado maroto. Não foi por falta de aviso e, como viste, eu mostrei-me interessado e aqui estou. Aqui estamos a fazer o programa. Ah, Alex, eu vou-te pedir justamente para vires aqui mais junto a mim, porque interessa-me saber, na verdade, o que é que tu fazes? Tens um site e escreves contos, histórias eróticas? É o quê?
Olha, é assim, isto não é a minha profissão, obviamente.
Qual é?
Não posso dizer.
Tu achas que o patrão pode estar a ouvir, é isso? Ah, mas não faz mal nenhum escrever...
Não, sou professora. Então, escrever contos eróticos não tem muito a ver com ser professora. Mas pronto, os contos estão muito bem escritos.
Ok, ok.
É ficção, Alvim. São contos ficcionados e há uma personagem que é a Alexia e que vai tendo as suas aventuras e eu vou escrevendo. Entretanto, surgiu no Instagram a oportunidade de me lançar e pronto, tenho uma data de seguidores.
Quantos seguidores é que tu tens?
5.777.
Ah, agora vais ter mais. Agora, depois deste programa, as pessoas vão querer seguir-te. É tudo fruto da tua imaginação, se bem que depois as pessoas, claro, que as pessoas querem... As pessoas querem que muito daquilo seja fruto da tua experiência. Mas nós sabemos, nem todos os escritores, não é? Viveram tudo aquilo, não é? Possivelmente não sei.
Exato. Eu costumo dizer que quem fala sobre, sei lá, a ida à Lua, ainda não foi lá. Portanto...
Quem muito fala, pouco...
Exato. Quer dizer... Eu tenho dois filhos, portanto já pratiquei...
Foram duas vezes.
Duas vezes.
Duas vezes na vida.
Na vida. O resto é tudo imaginação. É claro que pego em, sei lá, em cenários, penso, sei lá, uma data. Olha, é dia da rádio. Escrevi um conto em que a Alexia estava a ser entrevistada.
Ah, era se calhar...
Leste esse?
Não.
Ah, tens que ler.
Então, se calhar eu entro nesse conto. Podia não, entrar, não, Alexia.
Acho que era o Nuno Markle. Sorry.
Ah,
desculpa, ouvi.
Portanto, e o Nuno Marco, como é que se acaba com o Nuno Marco? Para eu lhe dizer.
Ele já leu.
Ele acaba Nuno nesse encontro?
Sim, a Alexia e o Nuno Marco na casa de banho lá da rádio. Eu nunca fui uma rádio, mas eu imaginei isso tudo. Portanto, são contos que realmente.
Isto é, a Alexia despiu o Nuno Marco, é isso?
Já não me recordo, mas acho que sim.
Eu vou falar com ela.
Um blowjob, pelo menos.
Blowjob.
Acho que sim. Já não me lembro do conto, eu depois mando-te. Mas sim, é assim, as pessoas depois quando leem sentem, há de tudo. Há pessoas que querem fazer igual, querem viver experiências a três, swing, portanto. Mas no fundo eu também acabo por imaginar isso tudo, porque não ando a praticar o swing ou o threesome, não é? É assim, é como qualquer um escritor que faz contos para crianças, que faz, sei lá, é muita imaginação.
Pois eu acredito. Alexia, porquê que não editas um livro? E já agora uma outra pergunta. Achas que de um certo modo a imagem, o vídeo, veio a derrotar a literatura erótica? Entendes a minha pergunta? Isto é, se calhar antes ouvias falar mais de literatura erótica do que nos tempos atuais, em que o vídeo veio claramente substituí-la.
Exato, olha, em relação a um livro físico, já pensei, mas já escrevo isto há 4 anos e tenho ficado pelo Instagram, um blog e pronto. E e-books, tenho feito alguns e-books a preços assim baixinhos ou grátis. Mas realmente a leitura está a voltar, Alvim, acho que está a voltar a leitura erótica, graças também a este estilo de feiras que tem havido imenso. E as pessoas também, se calhar a pornografia, o vídeo já está muito batido, se calhar já chega. Vamos lá tentar obter excitação através da leitura de contos, não é?
Sim, isto pode ser por diversas formas, diversas vias. Portanto, a Alexia tem uma existência na sua página, que é qual?
Não percebi.
Na página da Alexia é qual?
É Histórias da Alexia.
Histórias da Alexia. Sim.
Mas o meu nome verdadeiro não é Alexia, sou Vera.
Vera.
Vera, sim. Pronto. Eu não podia pôr lá as histórias da Vera.
A professora Vera. As histórias da professora Vera.
Nem digas isso. Que os pais dos meus alunos.
Nem sonham.
Ui, não, agora se calhar vão reconhecer a minha voz. Podemos pôr aquele coisinho para distorcer?
Achas? Diz-me agora. Eles não vão reconhecer e também, não é? Só escreves uns contos eróticos.
Pode ser que venham comprar e-books, portanto.
Olha, isso pode ser um mercado. Como é que é a tua vida já agora? És casada, tens dois filhos?
Exato, sim, exatamente. E depois dou aulas e tenho algum tempo livre.
E o teu marido, o que é que diz dos teus contos eróticos? Lê? Ele é protagonista de algumas das histórias ou não?
Não, a Alexia, pronto, a personagem. O meu marido lê, sim, normalmente é sempre um dos primeiros a ler e aponta alguma crítica ou outra. Mas ele não entra porque a Alexia é solteira. A Alexia tem aventuras com homens diferentes, sempre, todos os dias.
Mas na vida real, não. A autora da Alexia.
A Vera, não. Estás a ver, é mesmo.
A professora Vera, mais calma.
A professora Vera, não. A professora Vera é uma excelente professora.
E totalmente insuspeita, para o dizer.
Estou-me aqui a defender demais, não estou?
Estou a adorar. Olha, obrigado. Obrigado aqui pela tua intervenção. De novo, vou procurar aqui a Liliana, que é a organizadora desta feira. Feira... Aliás, na verdade não é bem... É o Mercado Maroto, assim é que se chama. Sim, pode ser a Feira da Marotagem, mas na verdade dizer que estamos na parede, estamos no meio do Mercado Maroto. Liliana, voltei.
Sim. Toda a gente quer falar comigo hoje.
Claro, sim. E fazem muito bem. Aliás, nós estamos quase no final desta emissão, mas antes, ouvintes da Provaral, não se esqueçam que o Festival Idiota está para muito breve, será a última emissão desta temporada, depois voltaremos em setembro, em agosto estaremos de férias, e tudo se vai processar assim. Pensem numa ideia suficientemente idiota para vencerem a edição deste ano e enviem o quanto antes para o nosso WhatsApp habitual.
Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Está na hora do país animar, está na hora da prova oral.
Meu, quer dizer, a prova oral, meu, a prova oral, é uma cena, meu. A prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, meu.
A prova oral é demais.
Mais o quê? Quer dizer, mas isso é só vocês que acham, quer dizer.
Mas não, meu fogo, grambué, meu fogo, prova oral, meu fogo, é fixe, meu, prova oral.
A prova oral é demais.
Estamos na parte final deste programa, estamos na última parte, ainda não falamos aqui com algumas pessoas, por exemplo, estou aqui a ver a Tatiana. Olá, olá Tatiana, tudo bem? Há pouco cruzamos, mas não falei nada, não achaste estranho? Estou a entrevistar as pessoas todas e não estou a falar contigo? É estranho, é estranhíssimo. Deixa-me ir aí ao teu lado, deixa-me perceber aqui no mercado... No Mercado Maroto, o que é que tu apresentas?
Um bocadinho de tudo. Este ano apostei na fotografia digital e no texto, mas normalmente sou mais conhecida pelo desenho e por técnicas mistas como acrílico, aguarela.
Ok. Sabes que estamos na rádio e as pessoas não têm propriamente uma imagem. Como é que apresentarias os teus trabalhos? É um exercício, não é? Este, sem imagem.
Composições livres, simples, normalmente tem duas personagens ou uma ou só um elemento, porque eu quero dizer muita coisa com poucas palavras. É a mesma coisa a nível gráfico, uma mancha, uma linha, depois que diga o que eu quero dizer, que é erotismo, sensualidade, intimidade.
Curiosamente, estamos a ouvir Manuel João Vieira. É verdade. Isto deve ser Corações de Atum, quase que aposto. A Manuel João Vieira, que juntamente com Pedro Paixão e Vítor Rua, protagonizaram na passada semana uma das emissões mais memoráveis de sempre, justamente ao vivo na Sertã. Não estamos na Sertã, estamos desta vez na Parede. Queremos aqui agradecer-te. Obrigado por estas breves palavras. Estamos no mercado maroto, já tivemos aqui algumas pessoas. Já agora, deixa-me aqui entrevistar-te. Como é que te chamas?
Olá, sou a Ângela.
Ângela, o que é que vens aqui apresentar?
Então, a minha marca são peças desenhadas por mim e impressas na impressora 3D.
Ah, isto é feito tudo com impressora 3D. Ok, isto são brincos e mais.
Brincos, anéis, vasos e tudo um pouco.
Bem, tudo na tua impressora 3D. Impressionante. Olha só, começaste há quanto tempo?
Vai fazer agora um ano. Isto é tudo com um material biodegradável. É um plástico com amido de milho, beterraba e trigo. E, portanto, eu comecei a explorar quando soube da sustentabilidade do material.
Isto é, quando te casares vais imprimir a tua aliança.
Isso eu não sei.
Te casares, não é?
Pois, mas nesse aspecto não sei. Deixa isso para o noivo.
Liliana, se te casares vais comprar aqui a tua aliança em 3D, né?
Pois, exato. Em forma de vulva ou algo assim, sim.
Sabes que só outro dia que eu percebi, aqui é que se vê que... Pronto, nunca me casei, que nas alianças, o nome que está na aliança do homem e da mulher, sim, é o nome de cada um dos seus respectivos.
Só agora é que descobriste.
Só agora é que descobriste.
Ok.
Acha muita graça.
Não te interessas muito no matrimónio, não.
Eu só descobri isto agora. Tu achas isto normal?
Não, 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 não muito, não muito.
Sabias isto? Sabias isto da aliança?
Não, por acaso também.
Ah, então não era. Estás a ver? Temos aqui outra pessoa que não sabia isto. Pai, eu fiquei assim. Isto, disse mesmo, boa ideia. Obrigado, obrigado. Nuno Pinheiro faz fotografia erótica, claro. Nuno. O que te havia de acontecer hoje, não é, Nuno? A passar uma tarde tão agradável e agora eu a incomodar-te, Nuno. Eu prometo ser breve. Há quanto tempo é que começaste com este tipo de fotografia?
Tipo de fotografia erótico à volta de 4 anos. De boudoir e nu já há 8 anos.
O que é que te levou à fotografia erótica?
De antes eu trabalhava muito com base só no corpo humano e depois juntei a componente da mente humana.
Da mente humana?
Sim. Ou seja, é de onde extrais o erótico.
Desenvolve, desculpa, para eu perceber melhor.
Ou seja, tudo o que tu tens cá dentro, na tua mente, é que é o erótico, não é propriamente o corpo. E depois é que se transforma.
Ok.
Ok.
Estou a dizer ok, mas estou a processar.
Ok, eu também estou a tentar processar. Então vamos lá. Por exemplo, eu posso-te mostrar só um corpo. Tudo bem que tu, da tua parte, vais ver algo erótico se bem o entenderes e tiveres escola para isso. Mas eu só consigo ver algo erótico se a outra pessoa me der algo erótico de volta. Ou seja, daí ver o meu trabalho como algo erótico.
Olha, as pessoas procuram-te ou és tu que andas à procura de temáticas?
Como eu gosto de falar bom português, ambos os dois ao mesmo tempo.
Sei lá, estou aqui a ver várias fotos.
É assim, tem várias pessoas que me procuram para explorar elas próprias e depois tem outras pessoas que eu procuro para explorar coisas minhas ou então explorar de ambas as partes.
Já tiveste alguma exposição?
Já tive, mas não erótico.
Foi quando?
Foi em 2016.
Era sobre o quê? Tinha um tema?
Sim, Vanitas, Esconder da Morte, o efêmero.
Bem, de Esconder da Morte até fotografia erótica, vou-te contar.
Sim, foi um processo assim grande para chegar de um lado ao outro.
Olha, se calhar deste aqui uma nova direção na tua carreira. O que é que vais fazer em breve, em 2022, 2023?
Não sei. Neste momento estou numa fase de indecisão, em que tenho de tomar qualquer passo.
Estás introspectivo?
Yeah. basicamente.
Olha, mas tens um site, sim?
Tenho o meu site.
Uma página?
Não, pode ser mesmo pelo site, nunopinheiro.net. E a minha página de Instagram é Nuno M. Pinheiro.
Nuno M. Pinheiro, ok. Olha, obrigado de novo. Eu estou quase a acabar este programa, Liliana, mas na verdade eu ainda quero falar de novo com a Joana. Acho que vou falar um bocadinho a Joana. Joana, nós estamos quase a acabar. Oh, Liliana, mas há uma coisa que também tenho que te perguntar. Tu depois o que é que fazes para além do mercado maroto?
Sou tradutora.
Tradutora?
Sim.
Já traduziste seguramente literatura erótica ou não?
Não, estou a traduzir um livro por conta própria de uma autora holandesa, que está ligada ao erotismo, mas pronto, lá está, é por conta própria, ainda não terminei.
Como é que é a vida de um tradutor? Pelo visto é chato, é porque tu precisas de...
É chato. Por isso é que tenho que organizar estes eventos, que é para apimentar um pouco aqui a minha vida.
Sim, olha, como é que tu vês as próximas edições do Mercado Maroto?
Bom, eu espero que o mercado consiga ir a outras cidades. Nós tentámos, aliás, ir a Beja, ao Beja Pride, mas infelizmente não tivemos inscrições, portanto foi bastante triste, fiquei um bocado triste. Mas sim, gostávamos de levar o Mercado Maroto a outras cidades do país e, quiçá, fora do país também.
Vocês têm esse objetivo, internacionalizarem-se?
Sim, eu gostava muito de fazer um Mercado Maroto em Barcelona, porque não há nada do género lá e vivi lá muitos anos, e acho que seria uma boa ideia trazer estes artistas portugueses, levá-los pronto, fora de Portugal.
Liliana, tu viveste em Barcelona. Barcelona também deve haver muita marotagem em Barcelona.
É assim, mas há o salão erótico, assim como há aqui, e eu acho que o salão erótico é um pouco, é muito pornográfico.
Acho, também acho.
Acho que objetifica muito a mulher, por exemplo. Não parece que seja um bom exemplo de erotismo. E quanto a outros espaços, não faço a mínima ideia, mas não há nada parecido com o que é o Mercado Maroto lá.
Joana, estamos quase a terminar. O que é que achas que nós devíamos ainda aprender sobre poliamor e sobre o teu workshop? Tu vais ter... tens já pessoas inscritas?
Tenho. Somos pelo menos 10.
10 pessoas?
Sim, sim.
E já estamos atrasados.
Vamos começar.
Vamos começar já.
Eu gostava... há uma metáfora que eu gosto de dar sobre o poliamor. Aliás, sobre o amor, que é: o amor não é tipo bolo, em que se eu como duas fatias, tu ficas com menos fatias do bolo para comer. O amor é uma fonte inesgotável, é uma energia, mesmo que, se nós pensarmos nele como um sentimento, é uma coisa que cresce quanto mais se dá. Por isso a ideia do poliamor não é eu dividir o pouco amor que tenho por mais pessoas, é eu criar mais amor, gerar mais amor à minha volta.
Estamos a precisar de amor, muito. De gerar amor, sabes, Joana? O mundo está um tanto quanto a sofrer de amor.
Eu concordo completamente, completamente.
Talvez um Mercado Maroto vá salvar o mundo.
Mas absolutamente, eu não tenho dúvidas nenhumas.
Olha, as pessoas que estão a ouvir já agora, quem é que achas que deviam seguir, que página é que deviam seguir ou que livro deviam ler para perceberem melhor o poliamor?
Há muitos recursos, mas há um livro que eu gosto muito e que não é recente, chamado Ethical Slut, que é como se fosse tipo a puta ética. Puta no sentido de quando nós dizemos vadia, não é? A mulher que dorme com muitos. E o livro é maravilhoso. E depois uma pessoa quando lê acha: uau, isto é muito à frente, e é para aí dos anos 60. Então é sempre aquela chapada na cara. Nós ficamos: uau, ok, sou eu que estou um bocadinho atrás. E é um livro muito, muito interessante. Se calhar existe a versão em português, não tenho a certeza. Esse é bom. Há outras, há muitas. Mesmo se forem ao Insta e puserem no search poliamor, há muitas, muitas páginas brasileiras, americanas também. Mas há muito, muito material, por isso basta procurar.
Atenção que eu estou a ver aqui uma pessoa que ainda não falou, mas que podia muito bem falar, que é uma das pessoas também que organiza aqui o Mercado Maroto.
Olá, tudo bem?
Estava aqui a falar só com o teu sócio.
Sim. Diz-me.
Ela confidenciou-nos que ela é tradutora, e tu?
Ela é tradutora e eu sou argumentista.
Ah, isso foi puxado a ferros, é mesmo argumentista. Não é, mentira.
Desculpa, sou argumentista, sim.
Não é, é verdade.
Roteirista, se preferir.
Roteirista, mas isso é no Brasil. Os brasileiros é que dizem.
Aqui em Portugal sou.
É que dizem roteiro.
Aqui sou argumentista.
Diz-me assim um argumento que já tenhas feito. Algum que tenha tornado.
Nada ainda realizado, infelizmente. Mas escrito tudo na gaveta, mas ainda.
Mas gostavas de fazer um filme erótico?
Epá, ainda não me tinha passado pela ideia, mas quem sabe um dia...
Então se organizas o Mercado Maroto, vais organizar...
Mas vou lá, mas tu perguntaste-me o que é que eu era fora disto.
Está bem.
Bem, no Mercado Maroto, sou DJ, faço parte das latrinas femininas, já nos cruzámos no passado, eu e tu, fomos lá ao teu programa e tudo, temos aí uns postais muito giros que ainda não estão aqui, mas vão chegar. E é isso. Dentro do mundo erótico.
Olha, estás a dizer que és a DJ daqui, mas na verdade estamos a ouvir um disco do Manuel João Vieira.
Estamos a ouvir Corações de Atum.
Corações de Atum, claro.
Precisamente. Fui eu que fiz a curadoria musical.
Ah, portanto, foste lá muitas vezes aí. E vamos a isto,
não é? São várias. Já ouvimos muitas coisas diferentes.
Ah, okay.
É uma playlist, na verdade.
Ok. Olha, de tudo aquilo que está aqui exposto, o que é que te reconheces mais? Com qual te identificas mais? Alguma coisa? A pergunta também é para ti. O que é que tu gostas mais? Reparem que eles não estão a ouvir agora, não é?
Sim, é verdade. Eu gosto muito das fotografias. Sim, gosto muito aqui das fotografias, mesmo fotografias de pessoas, de ações.
Do Blue Frog?
Do Blue Frog, Pinheiro, também.
Já falei com o Nuno?
Já falaste com o Nuno?
Já.
Sim, também.
Estou a acabar isto.
Ah, ok.
Já estamos na parte.
Gosto tudo, é tudo espetacular.
E tu, Liliana?
também gosto de todos os artistas. Acho que cada um tem o seu talento.
Olhem, isto vai terminar e eu também estou a terminar o programa. Quero-vos agradecer a vocês por terem sido tão amáveis. Mas já agora, para as pessoas que queiram acompanhar o Mercado Maroto, tem bom remédio. É se seguirem-vos pelo Instagram ou não?
Sim, é Mercado Maroto. Pronto, no Instagram. Tínhamos um website também, mas agora acho que já não está ativo.
Achas que já não?
Não, tem que ver.
Temos que falar com o nosso web designer manager. Vamos ter uma reunião.
Achas que as pessoas estão com mais disponibilidade para este tipo de mercados? Sentes que de ano para ano há mais pessoas ou não?
Sim, noto diferença, sim. De ano para ano acho que há mais pessoas interessadas e também existem muitos artistas que antes se calhar não faziam trabalhos na área do erotismo e que por causa do Mercado Maroto começaram a fazer.
Se tivesses todo o dinheiro do mundo e pudesses trazer qualquer artista no mundo para o Mercado Maroto, quem é que seria a vossa contratação? Quem é que vocês traziam?
Erika Lust.
Ah, ok. Erika Lust, para quem não sabe, é uma realizadora de filmes eróticos, que é uma referência.
Uhum.
Epá, trazia o Manuel João.
Manuel João Vieira?
Sim, para nos dar aqui um concerto.
Ah, e ele dava. Porquê que não o trouxeram?
Por acaso não sei, mas tenho que falar com o gajo. Se ele ainda aceita, tipo, caixas de vinho em troca de um concerto. Não sei. Achas? Ou isso já foi há muitos anos?
Isso acho, já foi.
Desculpa,
já
Manel, gosto muito de ti, não é por mal.
Conhece o Manel?
Não. Só da televisão.
Tens de dizer Manuel João Vieira. Eu vou-te apresentar, Manuel João Vieira.
Ok, sim.
Quem sabe o que é que estás a perder?
Já me cruzei com ele várias vezes, já falei com ele algumas vezes.
Ele é muito simpático.
Muito simpático, sim. Eu sou muito fã.
Pronto.
Fica aí.
Ouvintes da Provaral, acabamos esta emissão justamente com Corações de Atum, do meio do coração do Mercado Maroto, para a Provaral. Até amanhã.
Gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti quando tu vens, olhas para mim, sentas-te aqui. És tão bonita e não te ter, mas ter que ver o teu sorriso em todo lado. Só faz doer o coração tão trapalhão apaixonado. Gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti. Gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti quando tu vens, olhas para mim, sentas-te aqui. És tão bonita e não te ter, mas ter que ver o teu sorriso em todo lado. Só faz doer um coração tão trapalhão apaixonado. Gosto de ti,
Gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.